Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores sugerem uso de recursos das emendas de relator para bancar o piso da enfermagem.
Proposta define IBGE, INEP e CNPq como instituições permanentes de Estado.
Proprietários de áreas com florestas plantadas podem ter benefícios fiscais.
Boa noite.
Boa noite.
Em reunião com líderes partidários, na manhã de hoje, o presidente Rodrigo Pacheco apresentou algumas alternativas de fontes de recursos para viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem.
Senadores sugeriram o uso de recursos das emendas de relator para bancar o piso da categoria. A reportagem é de Érica Christian.
Em reunião com os líderes partidários, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou propostas que poderão bancar o piso salarial da enfermagem. Entre elas estão os projetos que vão permitir os contribuintes a atualizarem os valores do patrimônio no imposto de renda com alíquotas menores ou repatriar recursos do exterior. Também estão na pauta o que prevê repasses diretos da União para hospitais filantrópicos ou Santas Casas e outros que tratam do repasse do excedente do pré-sal e da exploração da energia eólica. Os senadores, no entanto, descartaram a sugestão do projeto que legaliza os jogos de azar. Segundo o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, a solução que poderá garantir o pagamento imediato do piso salarial da enfermagem é o uso dos recursos da RP9, a emenda de relator, chamado de orçamento secreto. Ele também citou o remanejamento de verbas do próprio orçamento.
Com certeza, a RP9 é o mais rápido, porque é uma decisão do relator corroborada por uma PEC e todo mundo pode fazer um esforço para que saia logo. PLP 44, do remanejamento de recursos orçamentários das contas Covid, orçamento de guerra, daria inicialmente 7 bilhões logo. Então, resolveria uma boa parte do problema. A repatriação de recursos precisa de um sistema, todo um processo, mas poderia contribuir aí mais adiante. Isso escalonadamente daria a solução completa.
O relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, lembrou que o próprio Legislativo vai decidir com o presidente da República eleito a retirada do teto de gastos das despesas extras com o piso salarial e do Auxílio Brasil de R$ 600.
Se vamos apresentar uma emenda constitucional para o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, nós precisaremos apresentar a PEC para excepcionalizar. Já que vamos fazer a PEC para isso daí, nós então levaríamos em conta esses recursos para a enfermagem.
O presidente do Senado negocia com a equipe econômica a proposta mais viável para sua imediata votação. Essas fontes vão bancar apenas o salário de quem trabalha no serviço público e nas santas casas e hospitais filantrópicos. A iniciativa privada poderá contar com a desoneração da folha de pagamento.
O déficit na alfabetização mais que dobrou com a pandemia. De cada 10 alunos de 7 anos, mais do que 3 não estão alfabetizados. Os dados mostram que os estudantes não conseguem ler nem escrever palavras simples, como mesa e vovô.
Os dados são do Sistema de Avaliação da Educação Básica, divulgados na última sexta-feira. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Divulgados pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, os dados mostram que o percentual de alunos com dificuldade para ler e escrever passou de 15,5% em 2019 para 33,8% no ano passado. As informações do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, revelam a consequência da pandemia na aprendizagem. Presidente da Subcomissão de Acompanhamento da Educação na Pandemia, o senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, citou, entre as dificuldades dos estudantes, a falta de equipamentos ou de conexão à internet.
Se mostrou cada vez mais importante e evidente na pandemia um instrumento essencial, que é a conectividade, garantir o acesso a dispositivos com conexão à internet de alta velocidade, aos estudantes e professores da rede pública de ensino.
A avaliação foi feita no ano passado em escolas públicas e privadas e verificou que os estudantes não conseguem ler nem escrever palavras simples.
Uma proposta de emenda à Constituição sob análise do Senado, que define como instituições permanentes de Estado as entidades responsáveis pela produção de estatísticas nacionais, está pronta para análise do plenário.
A PEC deve assegurar autonomia funcional, técnica, administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial ao IBGE, INEP, IPEA, CAPES e CNPq. Repórter Regina Pinheiro.
A PEC foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em junho deste ano e torna entidades responsáveis pela produção das estatísticas nacionais, das avaliações nacionais da qualidade da educação e das avaliações das políticas públicas instituições permanentes de Estado. O objetivo é assegurar a autonomia funcional, técnica, administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial do IBGE, do INEP, do IPEA, da CAPES e do CNPq. O relator, senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, concordou com a necessidade de se dar autonomia a essas instituições, alegando possíveis interferências políticas.
A tendência recorrente é uma grande instabilidade, ingerência política e descontinuidade administrativa, o que colocaria em xeque a qualidade e a confiabilidade das informações produzidas.
Se a PEC for aprovada em dois turnos pelo plenário do Senado, seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
As chamadas florestas plantadas podem gerar benefícios para os proprietários de terras. Um projeto que será votado pelos senadores estabelece que quem plantar florestas fora de áreas de preservação permanente poderá ganhar deduções no imposto de renda, isenção do ITR e taxas de juros diferenciadas.
O projeto está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
As florestas plantadas servem à indústria do papel e celulose e à indústria moveleira, entre outras, e ainda colaboram para recuperar áreas degradadas e manter a fertilidade dos solos. Os incentivos já foram aprovados pela Comissão de Meio Ambiente, onde foram detalhados pelo relator, Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso.
Isenção do imposto sobre a propriedade rural, ITR, sobre a área do mesmo imóvel rural equivalente ao quádruplo da área explorada com florestas plantadas. 2. Dedução da base do cálculo do imposto de renda limitada a 20% do valor devido. 3. As taxas de juros e demais encargos financeiros incidentes sobre os financiamentos serão diferenciados de forma a favorecer a expansão da preservação ambiental.
O autor da proposta, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, diz que a medida preenche uma lacuna do Código Florestal, que previu a recomposição de áreas de preservação permanente e de reserva legal, mas não contemplou o cultivo de florestas como um mecanismo de preservação ambiental.
Daqui a dois domingos, os eleitores vão se dirigir às zonas eleitorais para a votação. Vão escolher os candidatos a presidente, governador, senador e deputados federais, estaduais ou distritais.
E desde sábado, 15 dias antes do primeiro turno das eleições, nenhum candidato pode ser preso ou detido. A imunidade vale para todos os casos, exceto para prisão em flagrante ou sentença criminal por crime inafiançável. Saiba mais com o repórter Roberto Fragoso.
A partir deste sábado, nenhum candidato às eleições de 2022 pode ser preso ou detido, a não ser que seja flagrado cometendo um crime. Essa imunidade é assegurada pelo Código Eleitoral para concorrentes no período que começa 15 dias antes das eleições e termina 48 horas após o fechamento das urnas, ou seja, de 0 horas do dia 17 de setembro até as 5 da tarde do dia 4 de outubro, no primeiro turno, e do início do dia 15 de outubro até as 17 horas de 1º de novembro, no segundo turno. As exceções são as prisões em flagrante, sentenças judiciais por crimes inafiançáveis, como racismo, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos, e ainda desrespeito a salvo-conduto, que é uma espécie de medida protetiva concedida a eleitores que sofrerem alguma violência ou constrangimento que ameace a sua liberdade de votar. O objetivo principal dessas garantias é evitar abusos que comprometam o processo eleitoral, como perseguições políticas, prisão de candidatos para afastá-los da campanha ou para criar um fato político com repercussão negativa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.